E aí, pessoal, tudo bem? Como a gente tinha falado, hoje a gente vai fazer a primeira live do MTP Science. E a gente vai começar falando um pouco sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Tá? Antes a gente tinha feito um pequeno teste onde a gente definiu o que era isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre métodos que são utilizados para controlar o HIIT, né, o treinamento intervalado de alta intensidade, tá? Então eu vou me apresentar rapidinho e junto e depois de mim as outras pessoas que vão comigo falar hoje e em sequência a gente volta aí nos conteúdos, tá? Então eu sou o Thiago, sou treinador do MTP, tenho um mestrado em fisiologia do exercício e a gente está dando início a esse projeto agora para tentar trazer para vocês informações que sejam relevantes ao treinamento de modo geral e a gente espera que com o passar do tempo a gente tente fazer mais relações com o CrossFit. Beleza? Valeu.
Legal. Bom, pessoal, meu nome é Luiz. O pessoal me chama como, né, sou conhecido como Lulo. Também como Thiago, sou mestre de fisiologia do exercício, fiz doutorado em ciências médicas e hoje eu faço pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Eu vou estar com todo mundo aí contribuindo com essas discussões de ciências do esporte e começando por essa discussão do HIIT.
E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, eu sou analista de desempenho da MTP, eu sou doutor em fisiologia do exercício e trabalho também como docente em cursos de graduação de educação física e pós-graduação de principalmente educação física e nutrição. Daí espero que a gente consiga discutir vários tópicos relacionados ao treinamento físico com vocês.
Bom dia, professor Marcelo. Tenho doutorado em educação física também, na linha de fisiologia do exercício. E atualmente trabalho como treinador de ginástica da MTP. E espero poder contribuir um pouco aí com vocês também nessa discussão.
Beleza, então, pessoal, então essa é a nossa equipe aí que vai discutir os temas, tá? A gente está tomou esse tema inicial de HIIT, tá? E quem acompanhou a primeira, como eu falei, viu que é a definição. Hoje a gente vai falar, né, sobre como controlar ou o que você pode utilizar para ter um controle durante esse tipo de treino. E eu vou começar falando sobre percepção subjetiva de esforço, ok? Então, sobre percepção subjetiva de esforço, a vantagem de você utilizar, primeiro, é porque você não precisa de outros métodos mais sofisticados. Por exemplo, você não precisa de aparelhos como um cardiofrequencímetro, ou você não precisaria, por exemplo, de um teste incremental para determinar a velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio, né? E por isso ele se torna muito mais simples de fazer, né? Também tem uma vantagem pelo fato de que usar a percepção subjetiva de esforço é independente, por exemplo, do tipo de. Não é uma variável que depende de sexo, não depende, por exemplo, não sofre influência do tipo de ergômetro que você está usando, então não tem esse tipo de viés em teoria, né? Só que, obviamente, tem suas desvantagens, né? Então, para que você faça, como a gente falou lá, eu vou falar das desvantagens, mas antes eu vou falar como é que a gente aplicaria a percepção de esforço. E para quem assistiu a live anterior, a gente definiu o treinamento intervalado de alta intensidade como uma repetição de séries de esforços, obviamente intensos, né, de alta intensidade, e para entender que eram intercalados por períodos de menor intensidade, né, ou de pausa passiva, né, onde o indivíduo não faz nada, fica ali em repouso absoluto. Só que para determinar essa alta intensidade, a gente falava, né? A gente falou que o pessoal está dando um eco aqui, agora eu estou ouvindo o que eu estou falando. Vocês estão tendo esse problema aí?
Bom, enfim. Será que alguém está com o áudio ligado do celular na live?
O meu não está.
Eu vou retomar, ok? Então, como eu estava falando, para poder determinar que aquilo era alta intensidade, o esforço tinha que ser realizado acima do domínio intenso de exercício, que era marcado por um ponto de transição que poderia ser o máximo estado estável do lactato, ou seja, que marca ali ponto máximo, ou é entendido como capacidade aeróbia, né? E se a gente utilizasse percepção subjetiva de esforço, você poderia, se você estivesse utilizando a escala de 10 pontos de Borg, um valor que fosse igual ou superior a 6, e se você estivesse usando a escala de 15 pontos, a de 6 a 20, um valor que fosse superior a 15, certo? Então, vamos supor que a gente fosse trabalhar com treinamento intervalado de alta intensidade, né, regulando pela percepção subjetiva de esforço, esse era o primeiro parâmetro. A gente tinha que indicar aos atletas que aquela zona de intensidade que ele teria que alcançar seria difícil, né, muito difícil, ou acima disso, que no caso corresponderia a 6 ou acima de 15 na escala de percepção de esforço, né? Acima de 6 na escala de 10 pontos e acima de 15 na escala de 6 a 20, certo? Tá. Então, para usar, tudo bem, beleza. Vamos supor que a gente pedisse 4 séries de 2 minutos numa percepção acima de 6, por exemplo, entre 7 e 8. Só daí a gente começa a se questionar que, assim, será então que isso daí tem precisão boa? Será que gera bons resultados ou não gera? Então, tem alguns estudos que foram feitos com percepção subjetiva de esforço durante o treinamento. O pessoal acompanhou o treinamento de HIIT, por exemplo, em mulheres. Esse é um deles, por exemplo. E eles verificaram que ao longo de algumas semanas de treino, eu não me lembro agora exatamente quantas semanas foram, mas dividiram em grupos, com um grupo controle, um grupo controlado por frequência cardíaca e outro por percepção subjetiva de esforço, e os resultados demonstraram que no final da história, né, ambos os grupos, tirando o grupo controle, que não teve melhoria, tanto o grupo de frequência cardíaca quanto o grupo de percepção controlado por percepção subjetiva de esforço tiveram melhoras no consumo máximo de oxigênio e também no máximo de tempo que eles suportaram na potência máxima, muito similar, né? Então tiveram resultados similares, independente do método de controle, mostrando que é possível você fazer o controle do HIIT, né, utilizando percepção subjetiva do esforço, né? Mas um outro estudo que eu estava lendo e me chamou a atenção tinha um resultado interessante, porque você verificava o seguinte: quando você diminui o volume do HIIT e pediam que fosse dado esforço máximo, então, por exemplo, fizeram um estudo onde você tinha 3 protocolos, né? Um protocolo que você tinha um HIIT bem longo, acho que eram 4 séries de 16 minutos, outro que eram 4 séries de 8 minutos de trabalho de HIIT de alta intensidade, e outro que eram 4 séries de 4 minutos. E, obviamente, o que aconteceu foi o seguinte, né? O pessoal pediu para os sujeitos darem esforço máximo em todos os protocolos. Porém, a chance de alcançar o esforço, valores máximos, ou acima de 8 ou de 9, na escala de 10 pontos, ou valores mais altos na escala de 15 pontos, utilizando a percepção subjetiva de esforço, quando o HIIT era curto, foi bem maior do que nas outras tentativas. Isso faz sentido, no meu ponto de vista, porque se olhar as concentrações de lactato e a potência gerada também eram menores, obviamente, nas que demoravam mais, né? Mas o pessoal também fez, eles também pegaram esse pessoal que fez esse bloco de 4 minutos e eles dividiram no pessoal que conseguiu manter a potência, conseguiu manter aquele RPM para aquela quantidade de watts que estava estabelecida, os que tiveram a tendência a aumentar a potência, os que tiveram tendência a diminuir. E quando você verificava esse comportamento, parecia que a percepção subjetiva aumentava para todos, aumentava um pouco mais para quem... E aumentava um pouco mais, o que também faz sentido, para quem percebia, para quem tinha diminuição da potência ao longo dessas séries. Só que o pessoal estava medindo isso, né? E o que me parece é que falta um pouco de precisão, né? Porque, por exemplo, não houve diferença entre quem manteve a potência e quem aumentou a potência, por exemplo, né? Então, um dos vieses que me parece é usar a percepção de esforço, parece que funciona, parece que tem boa relação com medidas como mais convencionais, como frequência cardíaca, só que falta um pouco de precisão para você saber se realmente o cara está atingindo aquela determinada potência ou intensidade que você queria, né? E aí os outros vieses que existem, que vocês já devem imaginar ou devem conhecer, é o fato que depende da honestidade do sujeito, né? Depende do grau de experiência que ele tem, inclusive com a ferramenta, porque se for a primeira vez ou as primeiras vezes, talvez ele ainda não tenha entendimento de como usar. A gente utilizava muito percepção subjetiva de esforço quando eu trabalhava com atletas taekwondo e tinha muito esse problema, né? Principalmente no início, até eles se familiarizarem com a ferramenta. E tem alguns estudos que sugerem que percepção subjetiva de esforço parece que ela é sensível, né? Ou ela é dependente de alguma, ela varia em função de alguns fatores, como idade, como nível de condicionamento físico, né? Então, quanto melhor condicionado, pior, parece que a tolerância e a maneira de reportar o esforço é diferente. Parece, como a gente citou agora, parece ter alguma dependência ou relação com a intensidade do exercício e com o prazer que o indivíduo tem em realizar uma determinada tarefa. Então, eu acho uma ferramenta muito legal, acho que tem muitos prós a favor dela. A única coisa que falta que te dá um pouco menos de precisão, né? Então, essas seriam as vantagens, né? Você ter baixo custo, né? Você não necessitar de equipamentos sofisticados, né, mas teria essa desvantagem de faltar um pouco de precisão. Bom, parte de percepção de esforço, subjetiva do esforço é essa, ok? E agora eu vou passar a bola para o Lulo, que vai falar sobre velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio.
Legal, Thiago. Então, obrigado. E assim como você estava falando da percepção subjetiva de esforço, né, a intensidade do VO2 máximo também tem as suas vantagens e desvantagens, né? Então, só para a gente retomar rapidamente, então, o VO2 máximo ele é uma ferramenta interessante para utilização na prescrição do exercício físico, porque ele te dá uma ideia tanto de um componente central aí de transporte de oxigênio, quanto do componente periférico de utilização desse oxigênio, né? Então, além de dar essa informação da potência aeróbia máxima, ele também pode te dar uma informação em relação a economia de movimento. Então, quem consegue correr uma determinada intensidade com um VO2 mais baixo, né? Então ele precisa consumir menos oxigênio para produzir aquele mesmo trabalho externo, né? Então, essa é uma das vantagens de se utilizar a intensidade do VO2 máximo como uma estratégia de prescrição do HIIT ou de um treinamento intervalado de alta intensidade, né? Então, o que seria essa intensidade relacionada ao VO2 máximo? Seria a menor intensidade que você seria a menor intensidade que você realiza para atingir o VO2 máximo, né? Então, se a gente fosse olhar isso dentro de um teste progressivo, né, eu vou mostrar para vocês um gráfico que mostra essa tela, um teste progressivo. Então, aqui na esquerda você tem a intensidade, a velocidade que o VO2 máximo foi atingido, e no final você tem a velocidade final do teste, né? Então, aqui você tem uma diferença de intensidade de 13 para 14 km por hora. Por quê? Porque esse indivíduo apresentou um platô de consumo de oxigênio, ou seja, entre 13 e 14 km por hora ele não entrou em exaustão, ele continuou correndo, mas o consumo de oxigênio não aumentou mais, né? Então, essa, por exemplo, é a primeira limitação que você tem de utilizar a VVO2 máximo, não, a intensidade que você atinge o VO2 máximo, para fazer a prescrição, porque ela tem uma diferença entre ela, ela pode vir a ter uma diferença entre ela e a velocidade final de um teste progressivo, por exemplo. Né? Então, como que a gente usa isso para fazer a prescrição, então, de um treinamento aeróbio intervalado de alta intensidade? Você pode utilizar de 100 até acima de 100% dessa intensidade, com esforços de 30, 60, até mais tempo do que isso, com pausas tanto passivas quanto ativas. Porém, para fazer essa medida do VO2 máximo, você precisaria de um analisador de gases, né, que é já um equipamento de alto custo, né? Então, se você não tiver equipamento desse para fazer a avaliação, quais seriam as alternativas? Então, a gente tem alguns testes de campo, alguns testes na pista de atletismo, que são progressivos também, né, como o teste de Leger, que é uma progressão de 0,5 km por hora a cada minuto, né, em que você corre até a exaustão. Isso também te dá um indicativo dessa velocidade incremental máxima, né, que você poderia utilizá-la para fazer a prescrição. E uma outra alternativa muito interessante para achar essa velocidade ou essa intensidade do VO2 máximo seria utilizar um teste máximo de 4 a 5 minutos, já que esse é o tempo que eles falam que você consegue se manter na intensidade do VO2 máximo. Né? E por que é interessante saber que esse teste de campo de 4 a 5 minutos máximo poderia ser utilizado como uma ferramenta para achar essa velocidade do VO2 máximo? E hoje você tem uma praticidade maior de GPS, tanto em celular quanto em relógios de monitoramento, que você conseguiria ter a sua velocidade média nesse seu teste máximo, né? Você poderia usar essa velocidade média como ferramenta para prescrição. E se a gente fosse pensar em transferir isso, por exemplo, para o CrossFit, né? Se a gente pensasse num burpee, que é um movimento que é feito durante os treinamentos. Então, se você pega especificamente o burpee e faz esse teste, então é o maior número de repetições de burpee em 4 minutos. E aqui na tela a gente está vendo um exemplo, né? Então, imaginando que esse indivíduo tivesse feito 40 burpees. Então, isso daria uma média de um burpee a cada 6 segundos ou 10 burpees em um minuto. Então, esse seria o ritmo do seu aluno para atingir o VO2 máximo, né? E a partir daí, você consegue montar, então, a sua série de treinamento intervalado, como aqui está só um exemplo, que seriam 3 séries de 10 vezes de 60 segundos, fazendo 10 burpees por 30 segundos de pausa. E aí, mais para frente, nas próximas lives, a gente vai discutir a pausa ativa, a pausa passiva, a intensidade, né, com que se faz esse esforço, a gente entender melhor como que a gente monta esse treinamento intervalado de alta intensidade. E a última limitação de utilizar isso é algo que o Marcelo vai falar lá no final, que é utilizar a VVO2 máximo não considera a reserva anaeróbica, né, o quanto que o indivíduo tem para cima de intensidade em relação a isso, né? Então, isso pode interferir na sua resposta ao treinamento, e ele vai explicar isso mais lá na frente.
E aí, pessoal, então, o Lulu falou sobre utilizar protocolos de HIIT com base na máxima velocidade aeróbica, ou velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio, ou a potência máxima. Eu vou falar um pouco sobre a utilização da frequência cardíaca como forma de monitorar as sessões de HIIT. Então, vocês já devem ter observado que os monitores de frequência cardíaca, eles são muito utilizados. Se você der uma volta por aí, você vai ver muitas pessoas utilizando ou cardiofrequencímetros com base em fita, em relógio. Então, é uma ferramenta que está mais acessível. Existem diversos aplicativos para medir essa frequência cardíaca durante as atividades. Eu vou falar sobre a utilização especificamente no HIIT dessa variável. Então, a frequência cardíaca, ela é uma resposta do sistema cardíaco nosso ao esforço. E quando a gente pensa em atividades que não são acíclicas, ou seja, essas atividades intermitentes, a gente tem que ter um pouquinho de cautela na utilização da frequência cardíaca. Ela é uma excelente ferramenta para a gente quantificar a intensidade em informação em atividades que elas são submáximas, são contínuas e são longas, porque dá um tempo para a frequência cardíaca se estabilizar e você consegue monitorar a atividade. Só que nós temos uma variedade de prescrições de HIIT que são supramáximas, ou seja, acima das intensidades associadas ao consumo máximo de oxigênio. E para essas atividades, a frequência cardíaca já não é uma ferramenta tão interessante assim. Nós temos outras situações onde o uso da frequência cardíaca ele fica limitado. Por exemplo, quando a gente começa uma atividade, é necessário um tempo até a frequência cardíaca aumentar. Então, nós temos um controle do sistema nervoso autônomo que faz com que a frequência cardíaca aumente para aquela nova demanda de exercício, mas isso leva um tempo. E esse tempo, de forma geral, ele é um pouco mais elevado do que o aumento do consumo de oxigênio. Então, se você prescreve sessões de HIIT que elas são curtas, talvez o indivíduo não chegue nesse tempo. Aí você vai falar que ele está numa atividade submáxima. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, no gráfico à esquerda, nós temos aqui as barras que são azuis, são as sessões de HIIT, ou os tiros de corrida. E nós temos depois o aumento do consumo de oxigênio e o aumento da frequência cardíaca. Existe um atraso no aumento da frequência cardíaca comparado com o aumento do consumo de oxigênio. E se a gente está prescrevendo esse esforço baseado se ele está sendo realizado em alta intensidade, talvez eu possa considerar que esse atleta ele esteja em uma atividade submáxima, quando não é verdade. E uma outra situação importante é entre os esforços. Dependendo do tipo de recuperação, aí a frequência cardíaca tem um atraso para reduzir. E a gente pode superestimar o esforço quando ela demora para reduzir. Por exemplo, você faz uma corrida, 4 minutos. Aí tem um intervalo de recuperação, mais 2 a 4 minutos de recuperação. Vai um tempo para a frequência cardíaca reduzir, aí você dá um novo esforço, ela vai aumentar mais ainda. Então, e isso é dependente, por exemplo, do condicionamento físico do indivíduo. Então, para alguns casos, você pode superestimar a intensidade do esforço quando você leva só em consideração a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca ela é um bom monitor, mas é importante, se possível, associar a outras variáveis, como alguma medida externa, por exemplo. Ah, você precisa percorrer 4 minutos, mas não levando em consideração apenas, entre 90 e 95% da sua frequência cardíaca máxima, mas precisa percorrer determinada distância. Aí você mede a frequência cardíaca, você associa essas duas variáveis para verificar se realmente o seu atleta ele está atingindo aquela intensidade prescrita. Como que ele está o comportamento dele na recuperação e assim por diante. Então, é uma boa ferramenta, é uma ferramenta que vem sendo bastante utilizada, mas é importante as pessoas terem um pouco de cautela para utilizar, para não ficar utilizando de forma indiscriminada e às vezes não vai fornecer a informação que a pessoa quer. E tem a situação também que o Lulu comentou, que o Marcelo vai falar, uma grande proporção dos HIITs eles são supramáximos, e aí a frequência cardíaca já não vai ser capaz de detectar essas informações. Beleza? Então, o Marcelo vai dar continuidade aí com vocês, pessoal.
Lá é uma medida que é chamada de reserva anaeróbica de velocidade, né? O que seria essa medida? Seria uma diferença entre a sua velocidade máxima atingida num sprint. Então vamos supor assim, você tem que fazer dois testes, né? Para que você tenha essa medida. Um dos testes são aqueles testes que o Lulo falou, que é onde você consegue atingir sua velocidade de VO2 máximo. Para que você entenda qual que é a sua reserva anaeróbica de velocidade, você tem que ter um teste de sprint máximo também. Então, assim, além daquela medida, você tem que fazer um teste sprint. Por exemplo, se for na corrida, pode ser um sprint de 10 metros ou de 20 metros. Isso vai te dar uma velocidade máxima. Então, você vai pegar aquela velocidade máxima, vamos supor que fosse 30 km por hora. E vamos supor que a sua velocidade do VO2 máximo fosse 18 km por hora. Então, a diferença ali, o 30 menos 18, é o que vai dar sua reserva anaeróbica de velocidade, que seria 12, né, nesse caso. Então, por que é importante a gente saber esse tipo de medida? Eu vou tentar mostrar aqui um gráfico, vamos ver se vai aparecer aqui, que é isso daqui, ó. Então, assim, ó, vamos supor que eu tenho dois atletas, né? E nesses dois casos, os dois atletas, eles têm a mesma velocidade do VO2 máximo, né? A VVO2 máximo. Porém, a velocidade de sprint desse atleta aqui é menor do que desse outro atleta aqui. Então, quando você prescreve o seu HIIT com base na VVO2 máxima, né? E você reparar aqui, ó, por exemplo, a prescrição, você vai ver que nesse atleta aqui, que tem a menor reserva anaeróbia, ele vai atingir 32% da reserva anaeróbia dele, enquanto o outro atleta, ele vai atingir apenas 23%. Dessa forma, isso sugere para a gente que esse treino, né, mesmo que eles tenham a mesma VO2 máxima, ele vai elicitar alterações fisiológicas diferentes nesses dois atletas. Além disso, essa reserva anaeróbica de velocidade, ela tem relação com tempo até exaustão de esforços acima da VVO2 máxima. Isso quer dizer o quê também? Se você prescrever um treino para esses dois atletas, né, nessa velocidade acima da VVO2 máxima, além dele apresentar cargas de trabalho diferentes para esses dois atletas, o atleta, por exemplo, A, provavelmente não vai aguentar fazer os esforços que você prescrever. Pode ser que ele até aguente, só que, assim, para ele, fazer aquela sessão de treinamento vai ser muito mais pesado do que para o atleta B. Então, por isso que é importante você saber essa reserva anaeróbica de velocidade, tá? Para que aí você tenha uma informação adicional àquela, que o Lulo falou anteriormente para vocês, tá? Então, assim, comparado com as outras medidas, essa medida ela tem sido bem menos estudada, né? Talvez assim de uns 20 anos para cá, pelo capítulo que a gente leu aqui, começou a ganhar um pouco mais de atenção da literatura científica, mas ainda tem poucos estudos, por exemplo, comparado com a frequência cardíaca, comparado com a PSE e com a VVO2 máximo. Mas você, enquanto treinador, talvez tenha que levar em consideração essa reserva anaeróbica, para tentar identificar as alterações fisiológicas que isso pode causar no seu atleta, tá? E assim, apesar dessa medida que ela dá algumas informações adicionais para o treinador, como a reserva anaeróbica de velocidade, porém para aquelas modalidades, assim, acho que talvez isso aqui a gente vai discutir mais nós quatro, mas só para começar a entrar na discussão, ela não leva em consideração, por exemplo, mudança de direção, que é uma capacidade importante para atletas de times, né? Por exemplo, handebol, futebol, basquete, que eles têm essa capacidade de mudança de direção. E aí entra uma outra medida que a gente chama de VIFT, né? Seria a velocidade máxima atingida no teste que a gente chama de 30-15 FT. Então aqui eu falei mais para a gente puxar a discussão, então talvez se o Lulo quiser falar um pouco, o Rafael que entende um pouco mais dessa medida. É, e a gente também provavelmente vai falar um pouco mais dela em outras lives, mostrando, por exemplo, como que se realiza o teste. E depois que se realizar o teste, né, como você usa essa VIFT para prescrever os seus treinamentos intervalados. Então, acho que já era na aeróbica.
Essa ideia, acho que no final você trouxe essa perspectiva da VIFT, que é o que a gente vai trazer nas próximas lives, e a gente pretende gravar alguns vídeos explicando isso mesmo. E acho que é isso, né? A parte interessante desse teste é que ele é um teste progressivo intermitente, né? Então, a intensidade final do teste é muito maior do que da VO2 máximo no teste progressivo contínuo, né? Então, isso, o Rafa está com uma figura mostrando para vocês, né, como que ele funciona. Daqui a pouco ele dá mais detalhes desse teste. E aí, a vantagem é que a diferença entre a VO2 máximo e a velocidade de reserva anaeróbica é muito grande. E já quando você faz a VIFT, que é esse teste progressivo intermitente, comparado a essa velocidade máxima, né, essa diferença é menor, né? Então, a prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade, pensando em esforços intermitentes, ela se ajusta melhor quando você usa esse teste progressivo.
Então, pessoal, como o Marcelo e o Lulu comentaram, existem algumas situações e grande parte dos esportes que não são de atividades lineares, então envolve bastante mudança de direção. Então, a gente conseguir coletar essas informações onde os atletas precisam acelerar, desacelerar, mudar de direção, elas são importantes. Então, esse teste do 3015 IFT, ele é uma ferramenta onde a gente consegue induzir um esforço máximo, só que é um esforço máximo intermitente, então existem períodos de pausa, o indivíduo ele precisa acelerar, desacelerar, mudar de direção. Então, parte dos protocolos de HIIT, eles podem ser também conduzidos com base na aplicação desse teste. Depois a gente vai ensinar certinho como aplicar o teste, como acessar as informações do teste, quais são os resultados que o teste fornece e como prescrever também sessões de treinamento com base nesse teste, ok?
Bom, pessoal, eu acho que é isso aí, né? A gente falou sobre algumas formas de controlar o HIIT, ainda existem outras, e tem outras formas de HIIT também, né? Como sprints all-out, por exemplo, ou você utilizar, como o Rafael tinha citado ali, uma determinada distância e o indivíduo ter que cumprir aquela determinada distância num tempo X, ok? E também tem, por exemplo, a possibilidade de você fazer jogos reduzidos. A gente não entrou muito em detalhes sobre essa parte, tá? Mas voltando mais no que a gente discutiu, e tentando trazer para a nossa realidade, então eu vejo muito o pessoal apresentar dados de frequência cardíaca, foi o que o Rafael falou, né? Foi o tema que o Rafael mostrou, para controlar esforços dentro do CrossFit, assumindo que o CrossFit seria similar a um HIIT, mas eu acho que tem dois problemas. Um deles foi o que o Rafael falou: você pode estar subestimando a intensidade, e a cinética de frequência cardíaca tem, por exemplo, diferenças com a cinética de consumo de oxigênio durante atividades de caráter estocástico, intermitente, né? Então, não necessariamente você ficou ali naquela zona de frequência cardíaca, você estava realmente naquela mesma zona de consumo de oxigênio. E é outra discussão, aí já não tem a ver com controle, mas quando a gente for falar para vocês e mostrar, por exemplo, como estimar o consumo de oxigênio parece ser uma variável importante, e existe uma discussão que o consumo de oxigênio é importante para que o indivíduo se recupere entre esforços de alta intensidade e curta duração, certo? mas os dados que a gente tem e que a gente acreditava por uma questão de lógica, não parecem realmente demonstrar que necessariamente, né, o consumo máximo de oxigênio está relacionado a um bom desempenho numa tarefa similar a um desses workouts, por exemplo, que a gente testa para seletivo, né, que tem diversos elementos onde parece que a resistência de força tem uma influência muito maior, a resistência muscular localizada, por exemplo, né, além da habilidade motora para uma determinada tarefa que está sendo realizada ali. Então, talvez para esse tipo de esforço que a gente faz em alguns workouts, tirando aqueles que têm um componente mais contínuo, seja interessante a gente pensar melhor sobre quais ferramentas utilizar para controlar e também qual é a real importância do seu VO2 máximo, da sua potência aeróbia máxima em relação ao desempenho nesse tipo de workout.
Rafa,
oi.
Você viu o comentário aqui? Acho que é para você.
Deixa eu ver. Qual comentário?
Está na página aqui, o Daniel Crisp. Eu utilizo a frequência cardíaca no CrossFit, mas não uso para prescrição, e sim para monitoramento. O professor Paulo Pereira cita muitos estudos sobre prescrição de HIIT, utilizando cargas de teste incremental. O CrossFit, como não há como direcionar a carga devido aos diferentes padrões motores, as prescrições são sempre máximas.
Então, eu acho que o caminho para usar a frequência cardíaca em algumas situações do CrossFit é o monitoramento mesmo. Mas, assim, você tem que monitorar, mas tem que ter uma certa cautela que nem sempre aquilo vai refletir. Por exemplo, se você está pensando em consumo de oxigênio, nem sempre está na zona 5 de frequência cardíaca, representa que você está com consumo elevado de oxigênio por aquelas questões que eu comentei. Isso vai ser muito dependente do tempo de pausa, nível de aptidão física do atleta, porque se você tem pausas muito curtas, não vai dar tempo da frequência cardíaca reduzir, e aí você vai ficar um tempo muito elevado na zona 5, que é a zona próximo à sua frequência cardíaca máxima, entre 90 e 95, entre 90 e 100% da frequência cardíaca máxima, só para situar as pessoas o que significa essa zona 5. E daí, no CrossFit, tem a questão que o Thiago acabou de comentar. Existe hipóteses de que a potência aeróbia, medida a partir do consumo máximo de oxigênio, possa explicar essas atividades no CrossFit, porque quando você tem esses esforços de alta intensidade, você teria uma melhor recuperação com base na sua potência aeróbia. Mas alguns workouts, não existe essa relação com a potência aeróbia. Não necessariamente o atleta que tem uma maior potência aeróbia, ele tem um melhor desempenho no teste. Então, nós fizemos alguns testes com os nossos atletas, em algumas provas da seletiva, e a gente demonstrou o contrário. A gente demonstrou que resistência de força explicaria melhor o desempenho dos atletas nessas provas do que simplesmente uma medida de... A gente não tinha uma medida direta de consumo de oxigênio, mas a gente tinha algumas medidas de máxima velocidade aeróbica que dão alguns indicativos de consumo máximo de oxigênio. E isso não explicava muito bem o resultado nos workouts, mas sim a resistência de força. Então, no CrossFit, como as tarefas elas são muito variadas, pode ser que algumas situações, a potência aeróbica e a frequência cardíaca seja uma boa ferramenta. Em algumas situações, nem tanto. Outras variáveis podem influenciar mais. Então, como tem poucos estudos com CrossFit, então a gente precisa dissociar essas tarefas para verificar o que seria mais lógico com base nesse tipo de controle. Mas é legal a pergunta do Crisp. E, assim, monitoramento em algumas situações, ok. Mas prescrição tem que tomar um pouco mais de cuidado mesmo. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa.
Eu concordo com o Rafa. Acho que é uma coisa interessante, assim, se você pensar em acompanhamento do treinamento. Né? Eu concordo com você que fazer a prescrição tem que ser com muito cuidado, né, por todas as respostas fisiológicas que você explicou aí durante a sua fala. Né? E aí a história do que ele está comentando de acumular na zona 5. Então vamos supor que a gente tem uma sessão de treino que ela é sempre a mesma, né? Repetida. E aí talvez você se adapte àquela sessão, mas o fato da intensidade ser tão alta, se você for olhar o acúmulo vai estar sempre o mesmo na zona 5. Mas talvez se você conseguir olhar a recuperação nas pausas, você vai ter uma queda maior de frequência cardíaca, o que indica que você teve uma adaptação ao treinamento. Né? Então, você consegue usar variáveis que a frequência cardíaca te dá durante o treino para dizer, olha, está melhor condicionado ou não está. Mas assim, usar como prescrição eu também acho que é mais complicado.
Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Sobre essa pergunta, eu acho que vocês já responderam, né? Eu acho que você pode utilizar como uma forma de monitoramento, só que tem exatamente esse problema. Será que realmente eu fiquei, só porque eu estava na zona 5, eu atingi o tempo, por exemplo, necessário para ter uma adaptação? Por exemplo... Eu já vi o pessoal discutindo assim, ah, determinado treino causa adaptações, determinado treino crossfit, por exemplo. E aí o cara me mostra, por exemplo, um resultado de frequência cardíaca que ele viu num determinado teste. Só que, como a gente acabou de dizer, não necessariamente porque ele estava naquela zona de frequência cardíaca, ele estava para o mesmo consumo de oxigênio. Né? A relação não é tão linear quando a tarefa tem essa característica intermitente. Né? Então, isso pode estar levando, talvez, a uma ideia errada do que pode acontecer com a repetição daqueles treinos. Né? Talvez você não tenha realmente somado tanto tempo ali. Então, acho que num dos tópicos que a gente vai discutir de treinamento intervalado de alta intensidade, acho que tem uma discussão que essa eu acho que é válida, talvez, que é o tempo que o cara consegue... quanto tempo você precisa ficar numa intensidade acima de 90% da VO2 máximo para que você tenha melhora no seu consumo máximo, se esse for o desfecho que você está procurando. Né? Então, tem aquele artigo... deixa eu ver se eu tenho ele aqui... Esse aqui, eu acredito que, inclusive, o rapaz que fez a pergunta, eu vi que ele lê bastante esse artigo, já citou e tudo. É o High Intensity Interval Training Solutions to Programming Puzzle, que a parte 1 fala da ênfase cardiopulmonar. Né? E basicamente o que o cara discute nesse artigo é o quanto de tempo você precisa acumular, né, nessa zona vermelha, que eu seria, pelo menos, no mínimo acima de 90 ou acima de 90% do seu VO2 máximo, né? Seria o tempo no VO2 máximo, e você precisa acumular um certo tempo ali para que você tenha benefícios, certo? Isso não quer dizer que não possa ter esses benefícios, né? Por exemplo, quando eu trabalhava com atletas de taekwondo, a gente não falou de sprints all out, mas, por exemplo... fazendo um teste onde a gente utilizou analisador de gases portátil e eles tinham que fazer 10 sprints de 6 segundos, eles alcançaram valores de consumo de oxigênio iguais ao consumo máximo que eles tinham atingido num teste incremental. Mas a questão é... eu não verifiquei o efeito ao longo do tempo desse protocolo de maneira direta. A gente utilizou isso depois, quando eu fiz minha dissertação, eu utilizava esse protocolo de treino, só que é difícil dizer que foi só devido a ele, porque tinha outros treinos, inclusive o treino técnico e tal, e a gente viu melhora do consumo máximo de oxigênio. Assim como tem o famoso estudo do Tabata, né? onde eles fizeram 8 séries de 20 segundos com 10 segundos de intervalo e viram melhora no consumo de oxigênio. Então, pô, parece sim, melhora, mas o que eu estou querendo dizer é, será que utilizar só o monitoramento com a frequência cardíaca para eu achar que determinada coisa gera um desfecho X é suficiente, sendo que a gente sabe que não necessariamente as respostas são as mesmas, que não há uma linearidade entre consumo de oxigênio e frequência cardíaca quando o padrão de tarefa é intermitente? É isso que eu estou dizendo, mas também concordo, se não usar isso, vai usar o quê? Né? Por exemplo, a gente tentou usar a percepção de esforço, mas como eu falei, tem uma série de vieses em fazer isso. Eu acho que é um método que tem certas vantagens, porque como a percepção subjetiva de esforço não está refém do exercício ser feito num ciclo ergômetro ou você utilizar a barra para fazer, ela teria essa vantagem, né? Mas é extremamente... Eu acredito, pela minha experiência com atletas, que tem um certo grau de imprecisão quando você utiliza isso daí.
Então, eu concordo com o que o Thiago acabou de falar, o que o Lulo falou também, o Marcelo. É assim, eu acho que a gente deve analisar essas questões de forma separada. Uma coisa é prescrever o HIIT para melhorar o consumo de oxigênio. Então, a gente precisa acumular certo tempo nessas zonas. Não tem um formato único de HIIT que a gente pode utilizar. Tem HIIT curto, HIIT longo, SIT, RST. São diferentes formatos que a gente vai discutir isso com mais tempo. E dependendo da característica desse formato, a gente acumula mais ou menos tempo nessa zona chamada de zona vermelha. E a gente vai ter melhora no consumo de oxigênio, que é uma medida de potência aeróbica. Uma outra questão é, qual que é a transferência da potência aeróbica para aquele desempenho que você precisa melhorar? E se a gente pensa no CrossFit, aí fica um pouco mais complicado, porque daí eu preciso entender quais são os determinantes dessas tarefas no CrossFit, para pensar até que certo ponto melhora no consumo de oxigênio vai significar melhora em um workout, por exemplo. Qual que é o percentual dessa transferência? Aí a gente começa a ver. Para alguns workouts pode fazer diferença, para outros workouts nem tanto. Outras variáveis serão mais determinantes do que a própria o próprio consumo de oxigênio. Até em corredores de longa distância, tem alguns estudos demonstrando que velocidade atingida em teste incremental tem melhor relação com o desempenho em corrida do que propriamente o consumo máximo de oxigênio. E o Lulo mostrou um gráfico lá e viu que eles chegam no consumo máximo de oxigênio e eles continuam aumentando a velocidade na maioria dos casos. Esse pequeno aumento de velocidade, às vezes compara dois atletas com o mesmo consumo, um foi mais longe. E isso parece que determina. Então, tem um pessoal lá de Maringá que eles estudam bastante isso. E eles têm demonstrado que velocidade pico, que é essa máxima velocidade em teste incremental, em algumas situações ela explica melhor o desempenho do que propriamente o consumo de oxigênio. E no CrossFit a gente não tem os estudos, a gente tem alguns indicativos, alguns experimentos nossos com um N super reduzido, que não dá para extrapolar muito, com atletas com características distintas, mostrando que nem sempre ou o consumo de oxigênio ou algo que está associado ao consumo de oxigênio explica o desempenho dos workouts. Aí, beleza, pessoal? Mais alguma coisa?
Rafa, não sei se você viu o restante que eu te mandei aí.
Uhum, olhei.
Tá.
Eu acho que... Mas é o que a gente estava discutindo aqui mesmo, Hélio. São essas questões. Acumular um tempo na zona 5 ela é importante para você melhorar a potência aeróbica. E aí, ó, a questão que o Thiago tinha destacado. Nem sempre acumular um tempo na zona 5 para atividades intermitentes, com base na frequência cardíaca, representa realmente um tempo acumulado como consumo de oxigênio. Então, tem que ver a característica da tarefa. E mesmo que a gente consiga fazer isso, vai ter os benefícios, melhora a potência aeróbica. só que a transferência disso para o desempenho, ela também não é tão linear assim.
O Daniel está falando aqui, que, por exemplo, tem um estudo lá da Unesco, que a gente sabe de onde que ele é, mostrou que tipo, o VO2 atingido em atividade foi maior, por exemplo, no Type 1 Abed, que é um óbvio, maior do que no teste de esteira. Né? Eu acho que assim, eu e o Thiago, a gente viu isso também nessa Type 1, né, Thiago, quando a gente estava... Assim, a gente nunca publicou esses dados, viu, Daniel? Mas quando a gente fez esse teste, o Thiago falou que era de 10 segundos de esforço, 10 segundos de intervalo com chutes mesmo, os atletas aparentemente atingiam um VO2 maior do que aqueles que, quando eles atingiam a esteira.
Eles tinham, provavelmente, além da adaptação, porque eles não eram, eles tinham mais economia de movimento, muito provavelmente fazendo a tarefa específica, né? Então, realmente, isso aconteceu.
Quando eu fiz a meu estudo de doutorado também, fiz com atletas do CrossFit, a gente fez um teste também incremental no remo, né, para ver o VO2 máximo, e depois a gente fazia testes de 2 km. O que eu via também é que sempre nos testes de 2 km, eles atingiam um VO2 máximo maior do que aqueles que eram atingidos no teste incremental. Né? E assim, ó, eu queria fazer um comentário, assim, mas como atleta, assim, eu sei que a gente não tem dados, né, para mostrar isso e tal, mas assim, pelo que o Daniel falou, a gente está sempre atingindo a potência cardíaca máxima ou o máximo dentro da atividades em CrossFit. Quando eu competia no PCB, nos comentários para mim, eu estou falando como experiência de atleta, tá, pessoal, não tem dados para mostrar isso, mas um comentário comum entre nós atletas é o seguinte, que o cara que chega num workout tentando atingir o seu máximo é aqueles caras que são iniciantes ainda, né? Os atletas de alto nível, pelo menos quando a gente, assim, na nossa percepção de esforço, a gente nunca tenta chegar a 100% do workout de cara, ou na maior parte do tempo dele. A gente só chega a dar o máximo quando você está indo para o final daqueles words, né? E aí, assim, é uma experiência prática que eu estou falando. Então, assim, será que essa máxima, né, que foi medida, né, e esse preço foi validado para sempre nas zonas máximas, foram com atletas ou foram com por exemplo, de elite, ou foram feitos com pessoas que ainda não têm esse nível e estão sempre tentando dar o máximo no workout?
Eu acho que também depende muito da característica dos workouts, né? Porque, por exemplo, um workout igual a Frank é curtíssimo, tem uma característica
diferente.
Aí sim,
não tem muito o que fazer. Mas, por exemplo, em WODs, assim, esse é um comentário, assim, quando eu competia lá com o pessoal, no PCB, eles sempre falavam isso, o cara cometeu um erro de principiante, né? Chegou metendo o pé no máximo.
Então... Mas faz total sentido, né? Porque quanto mais longa a tarefa, teoricamente você teria que regular seu pacing para que você pudesse se manter durante a tarefa, né? E realmente isso é com certeza influenciado por experiência, né? Tanto o pessoal que gosta do Chris Rinshaw, ele é um especialista em treinar o pessoal nisso, né? Em desenvolver ritmo durante workouts e sempre no final ter um sprint mais forte, né? Então, deixar uma reserva de capacidade de trabalho anaeróbia para o final, para explodir no final, vamos dizer assim, num workout um pouquinho mais longo. Mas eu acho assim, falando sobre monitoramento, pessoal, só para talvez a gente ir encerrando a live, a gente vai depois falar sobre monitoramento num tema, vai ser outro tema separado, onde a gente vai falar sobre variabilidade de frequência cardíaca, vai falar sobre monitoramento pela própria percepção subjetiva de esforço utilizando a PSE da sessão, vai falar sobre o monitoramento utilizando o cálculo do TIMP pela frequência cardíaca, e a gente vai discutir, então, métodos de controle e monitoramento de cargas como forma de, por exemplo, prevenir quadros de overreaching não funcional ou até do quiçá de overtraining, né? mas isso não é um tema que a gente vai estar discutindo agora, embora a gente tenha tratado só por questão de falar da validade de utilizar uma ferramenta como, por exemplo, frequência cardíaca para controlar a intensidade no treinamento intervalado de alta intensidade, porque a gente viu que tanto ela como mesmo a VO2 máximo, às vezes, pode estar subestimando a resposta que o cara tem durante esse tipo de estímulo, né? Isso não quer dizer que as ferramentas não sejam válidas. Toda ferramenta tem sua vantagem, um certo grau de vantagem e um certo grau de desvantagem. Eu acho que cabe a gente refletir, também ver a nossa realidade e pensar para cada situação qual o melhor método de controle que eu posso utilizar, né? Então, se eu estou numa tarefa de caráter cíclico, se eu vou, por exemplo, utilizar frequência cardíaca, talvez, como o Rafael falou, seja legal associar com a velocidade para ser cumprida, né? Uma distância num tempo a ser cumprido, para você ter uma velocidade X a ser cumprida, ou seja, eu diria o mesmo para a percepção subjetiva de esforço, né? Associar algumas variáveis para você ter um controle melhor. E no CrossFit, eu acho que a gente tem que estudar mais, a verdade é que a gente ainda sabe pouco, né? E a variabilidade das tarefas que tem lá são inúmeras, é muito alta, né? Então ainda tem muito pano para manga nessa discussão. Acredito também que quando a gente ainda não acabou o tema de HIIT, provavelmente depois a gente vai falar sobre os alvos fisiológicos a serem atingidos no HIIT, talvez como manipular variáveis como intensidade, volume, duração, e isso talvez vai me dar nossos insights, mas por enquanto a gente está falando apenas sobre variáveis de controle, depois a gente vai falar um pouco mais sobre prescrição, tá? Então, seria isso para encerrar, porque eu acho que deu muito mais do que a gente tinha previsto, né, o tempo. Eu acredito que eu estourei bastante meu tempo quando eu falei de percepção, eu peço desculpas aí. Eu não estava muito preparado na questão tempo, né? Me perdi um pouco nesse sentido. E queria agradecer a todos, se é que alguém teve a paciência de assistir até o final, né? E perguntar aí se os meus colegas têm mais algum comentário para fazer para a gente poder fechar.
Gostaria de agradecer aí o pessoal que estava assistindo, né? Principalmente o Daniel, que participou bastante aí com a gente. É legal ver esse tipo de participação. E realmente, como ele falou aqui, tem muita coisa a ser testada. Então, assim, muita coisa que a gente está discutindo com base em modalidades que não são CrossFit, né? Eu acho que essas discussões e ter pessoas como ele que também estuda e vir trazer essas coisas para a gente vai ser muito legal para a gente poder fazer estudos futuros aí com a modalidade, quem sabe ter melhores respostas, né? Tanto para prescrição quanto monitoramento e outras variáveis associadas à modalidade. Acho que a gente ainda está naquela fase de talvez ainda ter que descrever, ter muita coisa da modalidade para a partir daí propor.
Uhum. Eu também queria agradecer o pessoal que participou da live. E assim, o nosso projeto, ele é sobre ciência do esporte, ele não é um projeto puro de CrossFit. Então, a gente está com um método aqui, a gente se propôs a discutir um método, que é o de treinamento intervalado de alta intensidade, que pode ter sua aplicação ao CrossFit. Então, não necessariamente que ele tenha uma aplicação ao CrossFit, não é esse o objetivo direto do nosso projeto. Mas é importante ter esse tipo de discussão, e como os meninos falaram, a gente está engatinhando ainda no conhecimento em relação ao CrossFit. Então, é bastante coisa para estudar, e essa discussão ela é muito proveitosa, porque vai dando insights e a gente vai conseguindo chegar nos caminhos mais adequados na hora, se quiser falar de prescrição de treinamento e melhora do desempenho no CrossFit, que não necessariamente é o objetivo central, tá?
Eu também queria terminar aqui agradecendo a todos que participaram com a gente, assistiram aí, tiveram a paciência de ouvir a gente por quase uma hora. E só especificamente aqui agradecer ao Filomeno, personal trainer, ao Cirilo Júnior Oliveira e ao Luiz Fernando Ramos e Silva, lá da UEL, que também deixaram aqui seus comentários e tiveram a paciência de assistir a gente nessa nossa primeira live, né, no YouTube. Então, continue acompanhando a gente, que tem muita coisa que a gente vai discutir ao longo desse ano.
Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu não consegui ver os comentários aqui porque eu estou usando o celular e acabei não vendo, mas eu agradeço a todos que fizeram comentários. O Crisp é um cara que eu acompanho no Instagram. Eu gosto muito das coisas que ele coloca. Sempre acompanho os posts dele. Fico honrado aí com a presença dele. Muito obrigado por ter participado. E como o pessoal falou, eu acho que as discussões agora, as contribuições são muito válidas se a gente quiser evoluir, né? Então, o objetivo disso daqui é uma discussão que possa trazer benefícios para, especialmente para quem trabalha com isso, com treinadores, né? Embora o tema, o MTP Science não seja exatamente só sobre CrossFit, né? Mas eu acredito que esse tipo de contribuição, especialmente falando sobre isso, foi muito legal, foi muito válido. Então, fiquem ligados até a próxima live e em breve a gente informa aí quando que vai ser. Abraço.